No programa, o assunto é notícia, entrevista.
Nossos entrevistados ao vivo aqui no estúdio da Rádio Cultura é o secretário de Agricultura, Ademir Fabiani, e também Elisângela Coradassi, diretora do Serviço de Inspeção Municipal. E o assunto que nós vamos abordar é que a adesão ao Sistema de Inspeção Federal poderá ampliar o mercado de produtos guarapuavanos, expandir o mercado de produtos de origem animal feitos aqui em Guarapuava para outras cidades do Paraná e do Brasil. Essa é a perspectiva do Serviço de Inspeção Municipal vinculado à Secretaria de Agricultura, com a adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, o SISB. Desde 2016, o órgão busca uma equivalência ao Serviço Federal que permitirá às empresas locais, fiscalizadas pelo município, vender os produtos em todo o país sem a necessidade de obter licença do Estado ou da União. Então, para comentar essa boa notícia, nós recebemos aqui nossos convidados nesta manhã de segunda-feira. Ademir Fabiani, secretário de Agricultura, bom dia.
Bom dia, Tonico. Bom dia aos ouvintes da Cultura. É com prazer que nós estamos aí para trazer as novidades para os teus ouvintes.
E também acompanhando o secretário, Elisângela Coradassi, diretora do Serviço de Inspeção Municipal. Bom dia, Elisângela. Obrigado por ter vindo.
Bom dia, eu que agradeço. É importante demais a gente divulgar essa nossa conquista no município, né?
Bom, vamos entender primeiro o que é o SISB, já que com a equivalência o Serviço Municipal de Inspeção de Guarapuava passa a emitir esse selo. O que é o SISB e que tipo de produtos ele inspeciona?
Então, o SISB, na verdade, é o Sistema Brasileiro de Inspeção e ele trouxe a possibilidade da equivalência entre os serviços, né? Antes, a gente tinha a seguinte situação. O SIM, que é o órgão que hoje eu dirijo, ele era responsável por inspecionar aqueles produtos vendidos no município. Então, ficava só no território municipal a venda desses inspecionados pelo município, né? Para quem queria vender fora do município, mas dentro do estado, teria o serviço de inspeção estadual. Aí ele deveria procurar o serviço do estado, se registrar nesse serviço para conseguir vender no território do Paraná, vamos dizer assim. E quem queria vender a nível federal tinha que procurar o serviço federal. Então, era uma burocracia, uma dificuldade maior, né? E sempre se questionava assim, por que que eu, morando em Guarapuava, não posso consumir um produto que vem do Turvo, da região, né? E o contrário também. Então, por causa desse questionamento, lá em 2006 foi criado o SISB. Mas de lá para cá teve muito pouca adesão, era bem difícil de acessar. E assim que a gente assumiu ali a gestão, eu entrei coincidentemente na gestão do César, a gente começou a estudar, né? Porque já tinha demanda dos nossos estabelecimentos, a gente começou a estudar como que aconteceria essa equivalência. Então, a partir de 2016, 2017, é que a gente começou a trabalhar fundo nisso. Então, hoje, tendo o SISB, o estabelecimento que for indicado, pode vender no Brasil inteiro, mesmo sendo inspecionado pela gente. Ele quebra esse território ali, ele consegue expandir o seu comércio, né?
Secretário Ademir Fabiano, uma grande conquista esse trabalho técnico, mais técnico, que foi realizado para Guarapuava se enquadrar nesse sistema.
Tonico, isso é muito importante, porque, como disse a Elisângela, nós tínhamos um trabalho, um serviço quebrado, né? Separado pelo município, pelo Estado e pela União, no caso. E agora, com a conquista dessa equivalência, nós passamos a ter um único trabalho, né? É óbvio que lá na empresa vamos ter que dar uma atenção diferente, vamos ter que estar mais presentes para que nós consigamos produzir ou ter uma segurança alimentar maior. Aí que eu considero o ponto mais importante.
Para,
né?
O consumidor.
Para o consumidor, nós vamos ter uma diferença muito grande, né? Que vai ser a segurança do alimento, né? Segurança com a qualidade do alimento, com a limpeza, com a higiene, com todos os tratos direcionados ao produto do consumo final.
Elisângela, o secretário Ademir disse que com esse sistema, a equipe técnica terá que ter uma presença mais constante lá na ponta, onde produz. Gostaríamos que você detalhasse um pouquinho mais sobre isso.
É, para essa conquista, a gente teve bastante critérios a serem cumpridos, né? Então, uma delas era que o município tivesse uma equipe competente ali, né, capacitada, e que condizesse com a realidade dos estabelecimentos. Então, hoje, para você ter ideia, a gente tem no município registrados perto de 40 estabelecimentos já sobre a nossa inspeção. A gente conta hoje com 3 veterinários concursados, que é uma exigência do Ministério, que o profissional seja efetivo do município, né? E dentre esses estabelecimentos, dois são de abate, né? Então, o abate, ele exige que o médico veterinário esteja dentro do abatedouro enquanto estiver acontecendo o abate. Então, é uma garantia de que você está oferecendo ao consumidor esse produto sem risco à saúde, né? Então, essa é a nossa garantia. Isso foi um dos critérios mais relevantes para que a gente conseguisse equivalência, que a gente tivesse uma estrutura física de equipamento, automóvel e recursos humanos também. Então, a gente tem as nossas inspeções periódicas, então... mensalmente ou a cada 60 dias a gente está dentro das empresas inspecionando, verificando conforme a legislação, se eles estão cumprindo, né, o que está escrito na legislação. E naqueles que tem abate, a gente, enquanto o abate ocorre, o médico veterinário está lá para inspecionar, para verificar se está ocorrendo ok, né?
A secretária Ademir Fabiani, essa equipe técnica, são 3 médicos veterinários, mais a estrutura e outros profissionais que atuam também nessa questão da fiscalização e da inspeção. É suficiente, porque isso, a tendência é que aumente a demanda, né? Mais empresas venham aderir ao sistema, né?
É sabido desde já, né, que a equipe é pequena, né? Essa equipe, na verdade, foi uma equipe para preparar a equivalência, né? Preparar o trabalho, né? E, obviamente, que ao mesmo tempo eles estavam atendendo diretamente nos frigoríficos, nos abatedouros, né? Mas, certamente, para o futuro, nós teremos novas empresas, né? E será necessário, com certeza, aumentar a equipe de atividade dentro dos frigoríficos, dos abatedouros.
Quer complementar, Elisângela?
Na verdade, assim, a gente tem um cálculo, mais ou menos, né, de profissional para cada tantos estabelecimentos.
São 40 atualmente?
Nesses 40, o que é mais crítico são os abates, porque é conforme o turno deles. Então, por exemplo, se o abatedouro trabalha durante 8 horas no dia, 8 horas eu não tenho um profissional para o resto das atividades do departamento, né? Mas os outros, que a gente fala de inspeção periódica, aí a gente tem uma escala de trabalho. Por isso que hoje, em 3... fora os auxiliares que a gente sempre tem ali na secretaria, né? A gente consegue atender a demanda, mas a nossa ideia é de que daqui para frente, dessa conquista para frente, a gente
aumente o número.
Desperte mais empresas a vir investir no município, e aí a gente vai com certeza precisar que a equipe vá crescendo conforme a demanda que vai surgindo, né?
Bom, gostaríamos que o Ademir Fabiani e a Elisângela Coradassi, se possível, né, informassem para o nosso ouvinte que está acompanhando que tipo de produtos já estão sendo produzidos com essa inspeção do CISB.
Então, na verdade, a gente acabou de conseguir...
CISB, né?
CISB. A gente acabou de conseguir equivalência agora, a portaria saiu na semana passada, né? Então, o processo é assim, o município conseguiu equivalência, temos 3, 4 estabelecimentos proponentes, né, ao CISB, que é a classificadora de ovos, que é 2 abatedouros e 1 entreposto de carnes, uma fábrica de embutidos, né? E aí, o que acontece? A gente recebe um relatório do Ministério com algumas adequações, porque eles passaram por uma auditoria também. Então, no momento, todos eles estão sendo preparados. Eu acredito que aí, por janeiro, fevereiro, até no máximo março, esses 4 estabelecimentos serão indicados por nós para que consigam essa equivalência. Eles estão em processo ainda. Mas a gente já terá todos os produtos de carnes, provavelmente, né? Com os abatedouros equivalentes e a parte de ovos também, que foram as empresas que nos deram, que nos pediram, né, para que conseguisse, que foram proponentes. A partir daqui, A partir do momento em que o município conquista o CISB, as empresas que tiverem interesse, por exemplo, entre os nossos registrados e mesmo aqueles que querem registrar seus estabelecimentos, eles procurarão o departamento e a gente faz uma auditoria, porque é um processo sério e técnico. Provavelmente todas as empresas, mesmo a gente tentando conduzir nosso serviço desde lá de 2017, meio parecido com o CISB para não ter um impacto muito grande nas empresas, sempre tem alguma adequação de estrutura ou de procedimento que eles têm que cumprir para que a gente consiga fazer essa indicação deles ao CISB, né?
Ademir, Fabiana, que o perfil dessas empresas são pequenas, médias, grandes empresas?
Aqui para municípios são grandes, né? Mas a nível, vamos dizer assim, nacional, são pequenas empresas, né? Muito pequenas empresas. É importante salientar, Tonico, que quando nós falamos em equivalência aqui, ainda estamos falando que o município de Guarapava que conquistou essa equivalência, né? O município hoje, né, é um dos 28 municípios do Brasil que tem reconhecido a equivalência do serviço de inspeção sanitária.
Um dos 28 do Brasil?
Do Brasil.
Então, é uma grande conquista, né?
É uma grande conquista, né?
São mais de 5 mil municípios,
ao mesmo tempo, Tonico, é uma grande responsabilidade. Né? Conquistado está. Estamos hoje com reconhecimento.
Tem que
mas
manter.
A manutenção talvez seja um pouco difícil, né? A Elisângela sabe disso, né? A dificuldade que tem para mudar algum protocolo, para mudar alguma atividade dentro da empresa, para que entre, se enquadre naquilo que é a exigência, né? Então, não é brincadeira, não é fácil. Mas eu gostaria de salientar também que nós conquistamos muito graças à importância dada à atividade pelo nosso prefeito. Né? No ministério sempre foi questionado assim, mas foi questionado. Mas vocês. Não, nosso prefeito tem nos dado todo o apoio.
O prefeito
César Silvestre Filho. Né? Então, isso é importante salientar, porque são poucos, talvez por isso. Né? Os prefeitos, não, isso politicamente não vai ser bom e não sei o quê.
Não dá voto.
Você entende, né, Tonico?
Dá voto, mas gera saúde, né?
Ah, mas aí que é importante.
Né? É interessante a gente comentar também que dentre esses proponentes, dois deles, a classificadora de ovos e um abatedouro de frango, são os nossos fomentos da Secretaria de Agricultura, são a agricultura familiar, que a gente incentivou desde o início. Um deles a gente conseguiu tirar da irregularidade e trazer para dentro da regularidade, então eram produtos clandestinos que a gente conseguiu converter e hoje ele está aí abrindo o mercado federal, né? Então ele vai conseguir expandir bastante, né, o seu comércio.
E consequentemente vai aumentar a produção, né?
Isso aí. Sim. Então aqui eu queria deixar essa mensagem, né, que a gente também tem a parte da fiscalização que não é vista às vezes com bons olhos pela população, porque às vezes a gente acaba agindo contra o comércio clandestino, né? Que é aquele comércio informal, de porta em porta, que o cara produz sem nenhum controle da inspeção e às vezes ele também sem saber exatamente se o processo é correto. Então, é essa, a educação sanitária, o combate ao clandestino também faz parte do nosso compromisso diante dessa equivalência. Então, a gente vai ter ações aí durante o ano, para que a gente consiga inibir esse comércio. Mas o inibir o comércio não é impedir a pessoa apenas de produzir, puni-la e assim. A nossa ideia é trazer essas pessoas que hoje produzem informalmente, né? A gente sabe que tem bastante produtor nosso que sobra um leite lá na propriedade, ele resolve fazer um queijo, que tem um suíno ali e resolve fazer uma linguiça e ele acaba tentando vender esse produto. Então, é a nossa ideia. E isso, a gente tem que pensar em segurança alimentar. A gente está vivendo numa pandemia hoje e a gente prestou atenção no que é prevenção, né? Então, a gente tem que se prevenir. E a segurança alimentar, nesse caso, é muito importante. Então, a gente vai também trabalhar com essa parte de educação sanitária para que a população saiba dos riscos que ela corre quando não consome um produto inspecionado, né? E trazer essas pessoas que estão na informalidade para dentro da formalidade, né?
Bom, vocês citaram que são 40 empresas que se enquadraram ao CISB, que é o Serviço de Inspeção Federal. Mas temos mais que 40 empresas em Guarapuava e se existem mais empresas, elas precisam também se adequar?
Não, na verdade são 4 que estão proponentes das 40. né? Porque, na verdade,
assim... São 40 no total.
É, no total, as que estão registradas com a gente hoje no Serviço de Inspeção Municipal são 40, né? Dentre elas, ainda tem queijaria, tem mel...
Então, todas as outras precisam se educar.
Aí depende, Tonico, da demanda, né? Da vontade deles. Por exemplo, se o proprietário do estabelecimento hoje não tem interesse em vender fora de Guarapuava, ele ainda não vai aderir ao CIS. Né? Mas ele já tem essa possibilidade. Antes, se ele chegasse lá no departamento e pedisse, eu quero vender fora daqui, surgiu uma oportunidade de venda no município vizinho, ou na capital, ou, né? Ele ainda não tinha, eu não tinha essa oferta para ele. Hoje eu já tenho, se você fizer, seguir esses passos aqui, eu consigo fazer com que você receba esse certificado. Tá. Né?
Então, só para a gente entender bem, são 40 empresas, 4 estão com o CISB. Mas existe potencial para outras empresas entrarem.
Todas. Na verdade, enquanto o município está equivalente, quem tiver interesse, e lógico, obedecer tudo que a lei diz e seguir o que a gente orientar, a gente indica ao Ministério e eles, a partir da emissão da portaria de equivalência, ele vai incluir no rótulo dele esse selo do CISB e ele já está com o comércio liberado no território brasileiro. Né?
Secretária Ademir Fabiana, que importância para a geração de empregos, trabalho e renda esse selo pode ter?
Eu diria, Tonico, que é ilimitado, né? Obviamente que com esse selo, com a possibilidade da concessão do selo CISB, nós poderemos ter em Guarapuava novas empresas que virão abrir exclusivamente em função dessa conquista que nós obtivemos, né? Então, a probabilidade de termos um grande número de empregos à disposição é muito grande. Mas isso tudo depende, obviamente, de cada empresário, como dizia a Elisângela, né? De ele ter interesse, né, em expandir o seu comércio para o Brasil todo, né? Ou que seja para o estado do Paraná, mas enfim, vai ter equivalência para o Brasil todo. Então, a possibilidade, a probabilidade de novos empregos é muito grande.
Elisângela, esse é o momento, então, para as demais empresas se adequarem ao CISB, porque... As regras, elas podem aumentar e a burocracia também, então esse é o momento, né?
Na verdade, assim, quando a gente trabalha equivalência, desde lá de 2017, a gente já foi preparando as nossas empresas para essa realidade, porque pensando no nosso trabalho no departamento, eu não consigo ter duas formas de trabalhar. Se eu estou sendo equivalente ao Ministério da Agricultura, ao Serviço de Inspeção Federal, eu não posso tratar uma empresa de uma maneira e outra da outra. Então, aos poucos, a gente foi criando... fazendo essa mudança gradativa dentro das empresas para que eles não sentissem esse impacto. E até para que naquele momento em que eles resolvessem aderir ao CISB, não demorasse tanto para eles se adequarem. Então, o que acontece hoje? Todos os estabelecimentos que estão registrados com a gente, em termos de processos, né, que a gente tem os processos sanitários lá dentro, o fluxograma de produção e tudo mais, eles estão já a caminho do CISB. E os que estão chegando, toda vez chega alguém perguntando como que se registra uma empresa, a gente já prepara ele para a equivalência. A gente já não trata assim, vamos deixar ele fazer no jeito que ele está hoje, aí depois a gente pensa assim, eu sempre sento e oriento o proprietário, o responsável
Mostra
técnico.
As vantagens.
Isso, para que a gente já caminhe para isso, porque é o
custo
que...
pode ser o mesmo, né?
É a mesma coisa. Se você vai construir uma empresa do zero, um estabelecimento do zero, e você já começa ela certa, você não vai gastar depois com reforma e nada, e você só vai organizar a sua documentação para entrar no CISB. Então, hoje a gente consegue tratar dentro do departamento das empresas dessa maneira. Lógico, existem algumas limitações, por exemplo, uma pequena empresa lá que não estudou isso e que eu já peguei ela andando quando eu assumi o departamento e que ela não tem capacidade de produção para aumentar, não tem estrutura para aumentar a sua produção, ele vai ter que pensar numa expansão de estrutura ou numa mudança até de local, né, desse estabelecimento para que ele consiga ir para o CISB, porque aí a gente tem que pensar em capacidade de produção, né? Ele vai ter que produzir bastante, ele vai ter que ter uma logística de entrega disso, então é essa parte que ele vai focar a partir daí, né?
E Fabiana, as empresas que ainda não estão enquadradas no CISB, mas têm o desejo de se enquadrar para poder aumentar a sua produção, expandir e vender para outros estados. Exige-se grandes investimentos para essa adequação?
Não. Existem protocolos, obviamente, né, para chegar àquilo, né? Depende da condição que está. Se começar uma nova empresa, uma obra nova, vamos dizer assim, fica mais fácil, fica muito mais fácil. A adequação é um pouquinho mais complicado, né? Mas eu entendo que tudo é possível. Tudo é possível. Com aquilo que temos, é possível adequação, né? E chegarmos a, né, ao selo com todas as condições.
O ideal, então, seria uma nova empresa partindo daquela que já existe.
Na verdade, sim, o que eu penso, desculpa, Fabiano, é que eu fico pensando no que já está acontecendo entre eles. Antes, quando a gente falava, eu sempre peço melhorias de estrutura, é uma coisa que a fiscalização pede. Então, você percebe que não está dando certo, a gente tem um fluxo para seguir, a gente tem todo...
protocolo.
Então, geralmente, a gente já vai instruindo ele, aqui você precisa de uma reforma, aqui você tem ampliação, aqui tem um contrafluxo, sanitariamente não é legal. Então, a gente já prepara eles para isso. O que eles podem hoje, o que acontece? Eles têm uma certeza de que o investimento vai alcançar o objetivo. Antes eles não tinham essa certeza. Às vezes eu falava, a gente está em processo do CISB, mas quando que vai acontecer? Não sei, o município ainda não tinha passado por auditoria, a gente não sabia se o que a gente tinha feito era suficiente para o Ministério reconhecer a nossa equivalência. Hoje eles sabem que o município tem o CISB, que se eles seguirem aquela orientação que a gente der, eles vão ser equivalentes. E aquele investimento que ele teve aqui, pequeno ou médio ou grande, dependendo do que ele for investir, logo vai ser revertido, porque ele não tem limite para o comércio dele mais, né? O território nacional inteiro. E a gente tem relatos dos nossos produtores, é até por isso que a gente trabalhou arduamente, porque não foi fácil essa equivalência. A gente tem relatos de perdas de comércio em outros municípios, tem relatos de pessoas, de redes de supermercado lá de Curitiba, de Maringá, que estão esperando que isso aconteça para virem buscar esse produto aqui. Então, eles têm essa garantia, de que não vão investir à toa, né?
Tem mercado para vender.
Isso.
Ao mesmo tempo, já temos dados aí, né, comprovados já, que é um crescimento, certamente, de 10 vezes, assim, tranquilamente. Daquilo que se está, né, do tamanho da empresa, facilmente cresce aí 10 vezes.
E aí é mais emprego e renda, né?
Sem dúvida nenhuma.
É muito bom, né, para todos.
Muito importante.
Ademir Fabiani, muito obrigado por ter vindo aqui para esclarecer um pouco sobre o CISB.
Nós que agradecemos, Tonico. A gente está sempre à disposição, né? E foi importante esse espaço que se abriu para que a nossa população, nossos empresários, conhecessem a situação atual, né, do sistema de inspeção municipal.
Elisângela, mais alguma consideração aí para quem quiser aderir ao CISB e tal?
Então a gente está aí finalizando o ano e a gente nem tinha essa expectativa, né, depois dessa parada que a pandemia deu, porque essa auditoria já deveria ter acontecido em março, a gente foi acontecer em novembro, né? No finalzinho a gente conseguiu, a gente está muito satisfeito. Para os estabelecimentos que já convivem com a nossa fiscalização, sabe que a gente tem uma convivência boa, a gente tem um espaço aberto para conversas, então aquelas pessoas que tiverem mais curiosidade, mais dúvidas, a partir do dia 4 a gente já está recebendo lá na Secretaria de novo o atendimento ao público, né? Então estejam à vontade para nos procurar. Quero agradecer ao César e aos secretários, tanto Itacir quanto Fabiane, pelo apoio, porque não teria sido assim, não teríamos conquistado isso se eles não tivessem atendido as nossas solicitações, né? E estamos certos de que 2021 vai ser de muito trabalho, mas de muitas conquistas para os nossos estabelecimentos também.
Muito obrigado. Agradecemos a entrevista do Ademir Fabiani, secretário de Agricultura, e de Elisângela Coradassi, diretora do Serviço de Inspeção Municipal. 8:45.